DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Em Angola, projeto da Universidade Católica promete ajudar reclusos no contacto com familiares em tempo de pandemia.
E facilitar o contacto dos reclusos com os seus familiares em razão das medidas adotadas nos decretos de estado de emergência e estado de calamidade que restringe o contacto dos reclusos com o exterior.
Burkina Faso foi este domingo às urnas para eleger chefe de Estado. Tempo ainda para mais um episódio do Learning by Ear, aprender de ouvido. O governo angolano prorrogou na semana passada as medidas do estado de calamidade devido à pandemia da Covid-19, o que mantém a dificuldade dos reclusos das prisões do país contactarem os seus familiares e advogados. No entanto, este problema pode ter os dias contados. Isto porque o Centro de Direitos Humanos e Cidadania da Universidade Católica de Angola desenhou o Parlatório Virtual, um projeto que visa a criação de salas de videoconferências nos estabelecimentos prisionais. Este é um trabalho de Manuel Luamba.
Em declarações à DW África, Wilson de Almeida, diretor do Centro de Direitos Humanos e Cidadania da Universidade Católica de Angola, UCAN, explicou que, em termos de pandemia de Covid-19, o projeto Um Sorriso, Um Abraço Virtual, Parlatório Virtual, visa assegurar a criação de salas de videoconferência nos estabelecimentos prisionais.
E facilitar o contacto dos reclusos com os seus familiares em razão das medidas adotadas nos decretos de estado de emergência e estado de calamidade que restringe o contacto dos reclusos com o exterior, que inclui famílias e advogados.
Com a criação das salas multimédia nos estabelecimentos prisionais, os familiares e advogados poderão solicitar e agendar uma visita virtual aos serviços penitenciários para que haja este contacto. O Centro de Direitos Humanos e Cidadania da Universidade Católica de Angola espera por 3 resultados desta primeira fase. O primeiro é assegurar o direito fundamental de contacto entre os reclusos e seus familiares e outras pessoas. O próximo resultado é...
Por outro lado, pretendemos também dar um passo no processo de integração digital no sistema penitenciário, assegurando o uso das novas tecnologias. Um terceiro passo que dou avante, os advogados e outros agentes forenses, como juízes e procuradores, não precisarão de mandar buscar ou se deslocar a um estabelecimento penitenciário para falar com um recluso.
As salas também servirão para consultas jurídicas e participação nos processos judiciais. Além disso, em termos da pandemia da Covid-19, muitas organizações cívicas queixam-se de violação de direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos, não só nas cadeias do país, como fora delas. Wilson de Almeida, do Centro de Direitos Humanos e Cidadania da UCAN, diz que no campo dos direitos económicos, sociais e culturais, a situação é quase crítica, devido ao que chama de aumento substancial da pobreza. O também professor universitário acrescenta que, sobre os direitos políticos, até se registavam grandes melhorias, principalmente na participação dos cidadãos em atos públicos e também na liberdade de imprensa. Porém...
No entanto, temos estado a constatar uma regressão em alguns aspectos, sobretudo na relação entre os cidadãos e os agentes da autoridade, em especial quando se trata do asseguramento do direito à manifestação.
No último sábado, dezenas de cidadãos voltaram à rua para protestar contra o que denominaram de falsa luta contra a corrupção. Feliciano Lourenço foi um dos participantes.
Sinto-me na obrigação de fazer algo, manifestar, para que haja mudança no meu país.
A manifestação deste fim de semana não foi reprimida pela polícia, ao contrário dos protestos dos dias 24 de outubro e 11 de novembro, que resultaram em dezenas de detenções e mortes. Entretanto, para o diretor do Centro dos Direitos Humanos da Universidade Católica de Angola, é preciso que se encontre um equilíbrio entre as medidas de prevenção à Covid-19 e o exercício do direito à manifestação. Manuel Luamba, DW, Luanda.
E queremos saber também a sua opinião. Como estão as medidas adotadas pelo governo do seu país para combater a Covid-19 a influenciar o dia-a-dia da população? Desenganada, desenganado, comenta sobre este caso específico das prisões de Angola, questionando se as prisões não têm os serviços básicos de higiene, vão ter vídeo para as famílias poderem comunicar? Valério Esquivel fala-nos também de Angola para dizer que aqui deixam muito a desejar. As autoridades apresentam excesso de zelo, aproveitando-se de quem deviam realmente proteger. Já Sérgio José Paulo Albino escreve que em Moçambique, se estamos vivos é graças a Deus, o governo pouco faz para o povo e as doações não estão bem esclarecidas. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Moçambique e Tanzânia assinaram um acordo para a troca de informações sobre as incursões de grupos armados na província de Cabo Delgado. O anúncio foi feito este domingo pelo Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique. Como explicou Bernardo Rafael numa entrevista à STV, pretende-se que, em conjunto, as autoridades dos dois países controlem a fronteira do Rovuma, trabalhando com as populações para que estas denunciem a possível movimentação dos terroristas. Ainda em Moçambique, a Universidade Eduardo Mondlane suspendeu o contrato de concessão de exploração da clínica universitária assinado a 20 de maio com a empresa Affinity Health, que pertence a um docente deste mesmo estabelecimento de ensino. A suspensão acontece depois do Centro de Integridade Pública ter denunciado irregularidades no processo de contratação. Em Angola foi cancelado à última hora o protesto agendado para este sábado na cidade de Nladatando, na província de Kwanza Norte. A manifestação organizada pela força política de Abel Chivukovuku e que tinha como objetivo protestar contra as sucessivas rejeições de legalização do para já servir Angola, foi cancelada por alegada não autorização do governo local. E Angola continua a ser o país de língua portuguesa em África com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus. O país governado por João Lourenço registra neste momento 337 óbitos e 14.493 casos. Apesar de contabilizar o maior número de infecções, cerca de 15 mil, Moçambique registra 124 mortos, um número bem abaixo do registado em Angola. Cabo Verde registra neste momento 104 mortos e 10.234 casos. A Guiné-Bissau, 43 mortos e 2.400 casos e São Tomé e Príncipe, 17 mortos e 974 casos. No total, o continente africano está já perto dos 50 mil mortos confirmados em mais de 2 milhões de infectados.
DW África, Deutsche Welle.
No Burkina Faso, cerca de 6,5 milhões de eleitores foram este domingo chamados às urnas para eleger o chefe de Estado e o Parlamento do país. Ainda que assombrado pela possibilidade da ocorrência de ataques jihadistas, o ato eleitoral decorreu sem violência, mas ficou marcado pelas denúncias de fraude da oposição. Em declarações à imprensa este domingo, na capital do país, o líder da oposição, Zéphira Diabré, acusou o partido no poder de estar a comprar cartões de eleitor. Vocês próprios jornalistas estão a assistir à compra de consciências e de cartões de eleitor nos mercados nas zonas periféricas. Existem vídeos a circular sobre isto. O Movimento Popular para o Progresso pega nos cartões das mulheres, nos seus números de telefone e promete enviar-lhes dinheiro. Para além destas acusações, a oposição garante ainda que o governo mandou encerrar várias assembleias de voto onde a oposição era forte. Acusações que o presidente da Comissão Eleitoral já rejeitou. Para Newton Hamed Barry, as eleições correram no geral bem, apesar de algumas pessoas terem sido impedidas de votar por questões de segurança. A última estimativa, que foi feita a 14 de novembro, aponta para que cerca de 1.300 mesas de voto não possam abrir por razões de segurança. Mas nenhuma mesa de voto mudou de sítio. Lídia Zangá, porta-voz dos observadores da sociedade civil, faz também um balanço positivo do escrutínio. Notamos algumas dificuldades iniciais, sabemos de alguns gabinetes eleitorais no leste que não abriram, mas no geral correu bem. Às eleições presidenciais deste domingo concorreram 13 candidatos, entre eles Roque Marque Christiane Caboré, que procura ser eleito para um segundo mandato de preferência na primeira volta, uma vez que a oposição já concordou unir-se caso nenhum dos candidatos consiga os 50% dos votos necessários para a vitória. Em declarações este domingo, após votar, Caboré preferiu apelar ao voto, ignorando as alegações de manipulação dos seus oponentes. É importante que cada burkinabé, independentemente da sua filiação, vá às urnas e escolha aquele que irá liderar o país amanhã. É tudo o que pedimos. As polémicas ficam para outro dia. Hoje votamos. Em entrevista à DW, o politólogo Kassem Salam Surouema assevera que estas são as eleições mais abertas que o país já viu. O também professor universitário não exclui uma vitória do presidente cessante na primeira volta, mesmo que a probabilidade não seja tão alta como diz o partido no poder. Os primeiros resultados das eleições devem ser tornados públicos ao longo do dia desta segunda-feira, comuna por comuna. Nas eleições deste ano e pela primeira vez, os residentes do Burkina Faso que vivem no estrangeiro puderam também votar.
DW Notícias.
O exército etíope afirmou este domingo que vai dar início a um ataque implacável contra a capital regional separatista do Tigray, Mekele, apelando aos civis para que fujam enquanto há tempo. As declarações do exército surgem um dia depois do governo de Abiy Ahmed ter afirmado que já tem sob controle várias cidades da região, incluindo Aksum e Adigra, situadas a cerca de 117 quilómetros da capital. Segundo a TPLF, vários civis foram mortos durante o bombardeamento do exército etíope nos últimos dias. Na Nigéria, o exército admitiu pela primeira vez ter usado balas reais para dispersar a multidão que se manifestava contra a unidade antirroubo da polícia em finais de outubro em Lagos. Um protesto que, segundo a Amnistia Internacional, terá terminado com a morte de 12 manifestantes. Em declarações este fim de semana, o comandante Ahmed Tayo admitiu que o exército usou balas reais, mas que estas apenas foram disparadas para o ar para assustar e não contra os manifestantes. A chanceler alemã Angela Merkel disse ontem estar preocupada com o facto de ainda não terem sido alcançados grandes acordos para as nações mais pobres no que diz respeito à vacina contra o novo coronavírus. Merkel falava em Berlim por ocasião da cimeira virtual do G20. Embora os vários participantes tenham garantido que não vão poupar esforços para assegurar uma distribuição justa de vacinas para todas as pessoas, a chanceler alemã lembrou que os países ricos já compraram grandes quantidades de doses a empresas farmacêuticas. Os Estados Unidos da América anunciaram, entretanto, que esperam começar a sua campanha de vacinação já na primeira quinzena de dezembro. O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy começa hoje a ser julgado por corrupção e tráfico de influência por alegadamente ter tentado obter, em troca de favores, relatórios confidenciais de um magistrado num caso envolvendo escutas ilegais. Este caso surgiu na sequência da investigação ao alegado financiamento líbio que Sarkozy terá beneficiado para a sua campanha presidencial de 2007. Terminamos este bloco de notícias com os resultados da Bundesliga deste fim de semana, no qual houve algumas surpresas e muitos empates. Começamos com o Bayern de Munique, que empatou em casa com o Werder Bremen a uma bola. Também empatado a uma bola terminou o jogo entre o Eintracht Frankfurt e o Leipzig, que foi aliás o jogo que a DW África acompanhou este sábado. Um ponto foi também o que conseguiram as equipas do Borussia Mönchengladbach e Augsburg, que empataram a uma bola. E o mesmo aconteceu no jogo que colocou frente a frente o Hoffenheim e o Stuttgart, mas desta feita com 3 golos para cada lado. Ainda no sábado, o Schalke 04 perdeu em casa contra o Wolfsburgo por 2-0 e o Bayer Leverkusen venceu a Arminia Bielefeld por 2-1. Já no domingo, o Mainz derrotou o Freiburg por 3-1 e o Union Berlin venceu o Colónia por 2-1. Contas feitas, o Bayern Munique mantém-se na liderança da tabela com 19 pontos, seguindo do Borussia Dortmund e o Bayer Leverkusen, ambos com 18. Tempo agora para mais um episódio do Learning Bayer, Aprender de Ouvido.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o Crime.
Olá, bem-vindos à nova radionovela Contra o Crime, Escola da Corrupção, escrita por James Mohando. A história acontece na cidade de Laniwe, onde fica a Escola Jardim. O estabelecimento de ensino já foi um dos mais prestigiados do país, mas nos últimos anos tem atravessado muitos problemas. Neste primeiro episódio, vamos conhecer a professora Zia Gomes, que acaba de ser promovida diretora da escola. Também vamos conhecer Eva Lupa, a nova professora estagiária que nos vai contar toda a história. Este primeiro episódio começa no auditório da escola, onde todos os professores, alunos e encarregados de educação estão reunidos para celebrar o Dia dos Pais.
O auditório estava cheio. Estava tanto calor que quase sufoquei. Mas, pelos vistos, eu era a única incomodada. Os alunos e os professores pareciam nem reparar. Estavam todos entusiasmados a cantar o hino da escola. Ainda pensei em sair para apanhar ar, mas depois lembrei-me por que eu estava ali. Então respirei fundo e juntei-me aos que cantavam o hino.
Muito bem, muito bem. Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Chamo-me José Marques e sou vice-diretor da escola. E como manda a tradição, para dar boas-vindas aos nossos convidados, o que é que vamos dizer?
Bem-vindos à Escola Jardim.
Muito bem, muito bem. E agora, por favor, vamos dar boas-vindas à diretora, à professora Zia Gomes.
Muito obrigada, muito obrigada. Caros pais, professores e alunos, boa tarde. Convidei-vos a estar aqui hoje para agradecer, em primeiro lugar, o apoio que me deram durante anos em que fui professora e agora como diretora. É verdade. E durante muitos anos fomos uma escola de referência. Éramos os primeiros a conseguir lugar nas universidades. Tínhamos boas hipóteses de arranjar emprego. Mas tudo mudou em determinada altura. É verdade. Caros alunos, senhor Mendes, passe-me aquela garrafa d'água, por favor.
Agora que tens esse cargo novo, pensas que mandas a nós, hein?
Como disse?
A nada. Aqui tem, doutora.
Obrigada. Obrigada. Caros alunos, os que trabalham duramente já não estão a colher os frutos do seu esforço. Mas enquanto for diretora desta escola, perdão, enquanto for diretora desta escola, e com vosso apoio, claro, o trabalho árduo será compensado. Esta escola vai voltar a ser motivo de orgulho.
Doutora Gomes, o que aconteceu?
Eu estava no meio do auditório e fiquei chocada. O que teria acontecido?
Contra o Crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Como estão as medidas adotadas pelo governo do seu país para combater a Covid-19 a influenciar o dia-a-dia da população? É o que lhe perguntamos. Gabriel Panganyang Samusona escreveu-nos para dizer que, na teoria, as medidas contra a Covid-19 são 100% funcionais, mas na prática há muitas dificuldades. Nós, profissionais de saúde, temos falta de equipamento de proteção. Já na opinião de Quilom Pene Sequer, Moçambique está bem controlado, é de louvar. E Lafubaldé afirma que na Guiné-Bissau as medidas são péssimas e não estão a convencer a população. Neste momento, cada qual faz o que quer e já não é como era antes, quando todos usavam obrigatoriamente máscaras e cumpria o distanciamento social. O uso de máscaras não está a ser cumprido nas cerimónias, diz este nosso ouvinte. Recebemos também no nosso Facebook muitas mensagens sobre as eleições no Burkina Faso. Muitos dos nossos ouvintes estão a comentar a reclamação de fraude eleitoral por parte da oposição. António Chaú, que escreve no nosso Facebook que é sempre a mesma história dos políticos perdedores, e Raposo Augusto diz que a fraude em África já é tradição. Na opinião de Israel Monique Henriques, a África está doente e precisa de uma formatação total. Tudo depende da massa juvenil, diz este internauta. Macaria Omar Daúde diz que a fraude em África é mais forte que a Covid-19, e Silvestre Cumbo escreve que esse vírus made in África já chegou à América. O espaço de ouvinte de hoje fica por aqui. Muito obrigado por todos os vossos comentários e por terem estado aí na nossa companhia. Da minha parte é tudo. Nós voltamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia.